Olá, gente, meu nome é Igor, tô começando agora mais um Pod Pop Pills.
Oi, gente, eu sou o Glauber e hoje nós vamos falar sobre ele, o Coringa, Joker, o grande vilão da DC que está chegando nos cinemas brasileiros.
Vamos fazer expectativas, né, pro filme do Coringa que vai lançar dia 3 de outubro. Se você tá ouvindo esse podcast depois que estreou o filme, né? Não posso fazer nada, mas vamos falar tudo do background aí desse filme, do novo filme do Coringa. Mas antes, Glauber, nossos recados rapidinhos.
Rapidinhos, e-mail contato@podpop.com.br. O nosso Instagram é o @podpop_. No nosso Facebook, você corre lá, facebook.com/mundopodpop. E claro, temos nosso canal bombante, sucessante.
Nosso canal.
Muitos maravilhosos. Logo terá o retorno do apresentador William Glauber.
Vai sim. Senta lá, Cláudia.
youtube.com/podpop. Podpop. E pra você que tá ouvindo a gente no Spotify, nós temos um site, né? A gente tá no Spotify e no Deezer. Então, pra você que está ouvindo a gente nas plataformas de streamings, nós temos um site, podpop.com.br. E pra você que está no
Vai
site,
logo.
Nós estamos no streaming, então vamos lá.
Certo, vamos lá falando do filme aí. O filme do Coringa, né, é dirigido pelo Todd Phillips. Eu já fiz dois vídeos falando sobre o filme do Coringa, você pode ver lá no youtube.com/podpop. Mas aqui vamos falar um pouquinho mais, né. É dirigido pelo Todd Phillips e escrito pelo Todd Phillips, o cara que dirigiu Se Beber Não Case e Cães de Guerra. Esse Cães de Guerra é um filme que você pode pegar mais de base de como é a direção dele. O Todd Phillips, ele é conhecido muito por puxar várias características dos filmes do Martin Scorsese. Tanto que esse filme do Coringa, eu tô falando...
Famoso paga-pau.
Você tá com bafo.
Tô com bafo, eu preciso ficar meus dentes.
Na verdade, não é paga-pau, na verdade é inspiração, que nem o J.J. Abrams, que se inspira muito no Steven Spielberg.
Famoso paga-pau.
Ai, caralho! Então, se você... Nossa, você tá com muito bafo, não fala perto de mim. Então, se você perceber, tá todo mundo falando isso, o Coringa tem muitas coisas puxadas do Taxi Driver, que é um clássico do Martin Scorsese, né? Filme também estrelado pelo Robert De Niro, que também tá no filme do Coringa. Não é uma história de origem do Coringa, o diretor já falou. Ele falou que não se baseou em muitas HQs, assim. E, na verdade, é só um cara que passa por uma situação, assim, a sociedade força ele, né, a se tornar o Coringa. E a base mesmo do filme que o Todd Phillips pegou como inspiração é um filme chamado O Homem que Ri, de 1928. Esse filme é um cara que ele é punido por um rei e eles forçam o rosto dele a ficar com uma risada macabra pra sempre. E ele acaba se tornando um palhaço de circo. Foi desse filme O Homem que Ri que eles basearam o personagem Coringa nas HQs, que foi lançado lá em 1960, na década de 1960. Então o próprio diretor Todd Phillips pegou como inspiração esse filme, essa é a inspiração principal. E o Joaquin Phoenix, na preparação, ele se preparou vendo esse filme, vendo as HQs, ele falou, mas também ele se preparou muito vendo pessoas, né, vídeos de pessoas que têm uma doença chamada risada patológica. O que é essa risada patológica? São pessoas que não conseguem controlar o riso, então ela tá em qualquer situação assim, tá séria e de repente ela começa a dar uma risada escandalosa e ela não consegue se controlar. Se você ver vídeos, é assustadoramente assustador, porque é uma risada assim, parece que ela tá rindo de uma coisa muito engraçada, mas tá num ambiente sério, depois a pessoa fica até triste porque ela não consegue controlar a risada. E pelos trailers que apareceram aí, parece que o personagem do Arthur Fleck, que é o Coringa, né, na história, vai ter essa doença dessa risada patológica aí.
O que tá aparecendo, assim, muito é que o diretor vai aderiu, né, pelo menos pelo tom do trailer, a um terror mais psicológico. Então existe, porque, né, existe esse quê de terror psicológico.
Talvez nem seja um terror, né?
Não, terror psicológico de usar a psique humana pra assustar as pessoas, sim, sim, né? Porque o que os críticos, boa parte dos críticos estão falando, é que isso é muito, muito próximo da realidade.
Que o filme,
ali,
né?
É, o filme, é. E ali tem uma linha muito tênue entre contar a história de um homem, né, que tá ali meio que à margem da sociedade, e essa sociedade acaba meio que induzindo ele a se tornar um homem que alguns podem enxergar como mal, né, como um, sim, vilão. Mas aí também é muito...
Na verdade, ele... O críticos estão falando, porque a gente não assistiu, que a gente não tem esse cacife ainda. Ainda, tá? Falei ainda. Na verdade, o que os críticos estão falando é que muita gente pode ver esse cara que é um vilão, você vê ele como um vilão, eles constroem ele como um vilão mesmo, na verdade como um herói, né? Pessoas que estão nessa situação dele que ele passa no filme, né? Como o Glauber falou, às margens da sociedade, bela frase, meu irmão. É, as margens da sociedade. Gente que tá nessa situação pode achar ele como um herói e então, colocar ele como
e aí
marco.
A gente chega numa celeuma, que é aquela linha muito tênue entre você justificar os atos de uma pessoa, né? Ah, ó, ele tá fazendo isso porque ele passou por isso, e aí isso é meio que a resposta que ele dá a essas situações. Porém, também, quando eu digo uma linha muito tênue, é porque rola também um quesinho de apologia ao crime, né? E aí tem muita gente criticando isso, assim, nesse sentido. Tanto que o Joaquin Phoenix levantou bem bravo de uma entrevista que ele ouviu ali, uma pergunta que ele não gostou muito, que meio que se relacionava ao terrorismo, que ele chamou terrorismo branco, né? Dos homens brancos. E aí é uma linha muito tênue, porque ao mesmo tempo que você usa situações da sociedade, né? De recriminação e de discriminação, porque, né? É claramente ele sofre discriminação das pessoas. É usar isso pra justificar as atitudes de alguém e apologia a isso, né? Mostrar que, olha só, alguém que chega a esse ponto tem essas opções aqui. Ele pode matar pessoas, ele pode induzir pessoas à violência e tal.
A gente não sabe se tem isso no filme.
Não, sim, óbvio. É o achismo, por isso, né? Expectativas. Então é o achismo, assim, do que a gente. Até do que a gente vê no trailer mesmo. Mas eu acredito que isso é muito pertinente no que a gente tá vivendo hoje, assim. Eu acho que é uma discussão que é muito boa. E eu acho que é justamente por isso que o filme vai ganhar uma proporção que eu acho que nem a Warner tava esperando. E com certeza esse filme vai estar em todas as premiações, porque o Joaquin Phoenix tá sendo muito elogiado. E a Warner mesmo fez um videozinho pro Instagram deles, tá? Pras redes sociais. E eles mostram todas as capas de revista do mundo que fizeram com o Joker, né? Com o Coringa. E assim, o hype tá gigantesco.
E eles aproveitaram bem, né? Porque é aniversário de 80 anos do Batman e tal. Um personagem que todo mundo gosta. E o Coringa é um personagem que todo mundo gosta também. Principalmente por causa do Heath Ledger, né? Do Cavaleiro das Trevas. Que ele ficou realmente muito conhecido. Então, eu acho que esse negócio de apologia ao crime, eu acho que não é coisa do filme. O filme tem a liberdade de expressão.
Óbvio,
dele.
Com certeza.
Dele fazer um filme. O diretor teve a liberdade de fazer um filme do jeito
vai
que ele quisesse.
Vai da interpretação de quem tá assistindo.
Exato, exatamente.
E é isso que é bom, né? Porque dá margem.
Igual o pessoal fala, a culpa não é do filme, a culpa são das pessoas. Tem pessoas que são assim, a gente não pode fazer nada. A gente vai fazer o quê? A gente vai parar de fazer filmes?
A gente só tá retratando uma realidade que já existe.
A gente vai parar de fazer filmes porque tem pessoas desse jeito? Não vai. Você tá se privando de alguma coisa por causa de outras pessoas? Isso daí é meio que uma censura. E não pode acontecer. É igual, tipo, aquele outro filme do Martin Scorsese, que todo mundo falou na época, o Lobo de Wall Street, que vangloria o dinheiro fácil, as drogas. E, mano, eu assisti duas vezes o filme e não por causa disso eu tô fumando maconha e cheirando crack, entendeu? Então, cheirando crack não, né? Você fuma crack. Não
sei nem de droga. Ele entende muito das drogas.
Então, tipo, acho que isso não tem nada a ver, mas é claro que, provavelmente, esse chamariz do filme é porque tem um nome Coringa nele, né? Então tem muita gente falando que por ser o Coringa, ele tá tendo esse chamariz, que é verdade. E muita gente que assistiu já falou que, na verdade, o filme, se não tivesse o Coringa, também funcionaria tranquilamente. A gente sabe que o filme vai ter ligações com o Batman e com a origem do Batman, porque tem o Thomas Wayne, o pai do Batman, e a Martha Wayne. E eles aparecem no trailer, ele é aquele cara que dá um soco na cara do Coringa. É ele, o Thomas Wayne. E pode ser, rumores aí, pode ser que apareça a origem do Batman e a morte dos pais do... Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Vai ter Gotham, vai ter tudo isso. O pessoal fala que tá meio ligado ao Batman, mas ao mesmo tempo não tá. Se você for assistir pensando que é um filme de quadrinhos, você pode se desapontar.
E é bom lembrar e frisar que a DC já anunciou publicamente que os universos dela não vão estar interligados.
Sim, sim, sim.
Não vai ter conexão os filmes, vai ser cada filme no seu mundinho, no seu universo paralelo. Então, assim, óbvio que provavelmente eles vão dar uma pincelada nisso, até porque não tem como dissociar a imagem do Coringa com a imagem do Batman, né? Meio que o Coringa só existe por ser um vilão do Batman. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi uma decisão muito feliz. Eu acho que o Coringa, né, merece ter o holofote só dele, não dividir esse holofote com o Batman e ser só mais um vilãozinho, sabe? Eu acho que a escolha foi muito certeira. E o Joaquin Phoenix tá sensacional, assim. O cara realmente é aquele tipo de ator que se entrega ao papel. Ele emagreceu muito, né, Igor?
23 quilos. O pessoal tá falando que ele pode realmente concorrer ao Oscar, né?
É, então, assim, tá com muito cheiro de que pode vir... Indicação, acho que certeza absoluta, mas
já
pode
ganhou...
vir um prêmio, né? Inclusive, o filme já ganhou o Leão de Ouro lá no Festival de Veneza. Nos festivais, tá sendo bem avaliado, bem criticado. Ele recebeu aí foi ovacionado por 8 minutos, né?
Em Veneza.
Durante o Festival de Veneza. Então, acho que a gente pode esperar boa coisa desse filme, um bom resultado. E, de novo, frisando o que o Igor falou, não vá achando que você vai assistir um filme de super-herói. É um filme pra contar a história de um cara e aí calhou dele ser o Coringa.
Exato.